Oi, eu sou a Priscila Camazano e este é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 30 de maio de 2023. Em cúpula da América do Sul, Lula defende moeda comum e é criticado por fala sobre Venezuela. Conselho de Ética da Câmara abre processos contra deputados em tentativa de conter radicais. E Rússia acusa a Ucrânia por maior ataque feito em Moscou desde o começo da guerra. O presidente Lula defendeu hoje a integração da América do Sul e voltou a propor uma criação de uma moeda comum para o comércio na região, para tentar reduzir a dependência do dólar. A fala do petista abriu um encontro organizado por ele em Brasília com 11 líderes do continente. Só a presidente do Peru, Dina Boluarte, não compareceu, por estar legalmente impedida de deixar o país. Ela foi representada pelo primeiro-ministro Alberto Otárola. Na cerimônia, Lula defendeu o legado da UNASUR, a União das Nações Americanas, e falou que interesses que unem os países estão acima de divergências ideológicas. A UNASUR tem hoje 7 integrantes, incluindo o Brasil. O governo quer relançar o bloco, mas outros líderes resistem à iniciativa por considerar que o grupo é guiado por ideologia. Ele foi lançado em 2008, quando muitos países sul-americanos eram governados pela esquerda, numa tentativa de criar alianças regionais sem influência dos Estados Unidos. No discurso, Lula propôs também a mobilização de bancos de fomento como o BNDES e ações coordenadas nas áreas de combate à crise climática, energia, saúde e defesa. Também defendeu investir na mobilidade regional de estudantes e pesquisadores. Durante o encontro, os presidentes do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, e do Chile, Gabriel Boric, criticaram uma outra fala de Lula, de que há narrativas sobre a situação política da Venezuela. A declaração foi dada ontem em recepção do presidente brasileiro ao ditador venezuelano Nicolás Maduro. Lacalle Pou se disse surpreso e falou que o pior a ser feito sobre as acusações de violações em Caracas é tapar o sol com a mão. Boric afirmou que os direitos humanos devem ser respeitados sempre e em todos os lugares. O episódio de hoje do podcast Café da Manhã discute o que significa a reaproximação entre Brasil e Venezuela e analisa a integração na América do Sul. Ouve lá no Spotify. O Conselho de Ética da Câmara abriu hoje processos disciplinares contra 7 deputados federais por quebra de decoro parlamentar. Os alvos dos processos são Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, José Medeiros e Eduardo Bolsonaro, todos do PL, Márcio Gerri, do PCdoB, Juliana Cardoso, do PT e Talíria Petroni, do PSOL. As representações estavam engavetadas desde o começo do ano. A abertura dos processos agora se dá numa ação do presidente da Câmara, Arthur Lira, de tentar agir para conter manifestações exaltadas e agressões verbais dos parlamentares. Os casos mais emblemáticos envolvem Nicolas Ferreira, deputado por Minas, e Márcio Gerri, do Maranhão. Nicolas é alvo de representação por ter feito declarações transfóbicas na tribuna da Câmara usando uma peruca no Dia Internacional da Mulher. Os partidos que abriram o processo pedem que ele perca o mandato. A cúpula da Câmara avalia que o deputado merece ser punido, mas com uma advertência, censura ou suspensão. Nicolas nega ter sido transfóbico. Gerri é acusado de assédio por ter abordado a deputada Júlia Zanatta, do PL, por trás e falado algo no ouvido dela durante uma discussão na Comissão de Segurança Pública. Ele nega o assédio e se diz vítima de fake news. As outras 5 representações dizem respeito a supostas ofensas e intimidações feitas pelos parlamentares acusados contra outros deputados. Cada processo ainda vai ter o relator definido antes de começar a tramitar. E pelo menos 8 drones foram usados em ataques em Moscou hoje, na maior ofensiva do tipo na capital da Rússia desde o começo da guerra da Ucrânia. É a segunda vez em menos de um mês que uma ação do tipo acontece na cidade. No dia 3, 2 drones foram lançados na região do Kremlin sem deixar feridos. O governo acusou a Ucrânia pela ação de hoje, que o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, chamou de ataque terrorista contra alvos civis. O presidente Vladimir Putin disse que Kiev escolheu o caminho de intimidar a Rússia. Do outro lado, assessores do presidente Volodymyr Zelensky negaram participação da Ucrânia, mas disseram que o país está satisfeito em ver a ação. Os Estados Unidos afirmaram que estão reunindo informações sobre o caso e ressaltaram que não apoiam ofensivas em território russo. O ataque atingiu áreas nobres de Moscou, incluindo uma onde o próprio Putin tem casa. A defesa russa disse que os drones foram abatidos ou desviados, mas destroços caíram sobre a cidade, causaram incêndios, danificaram prédios residenciais e motivaram a retirada de moradores desses locais. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. Parlamentares russos pediram ações de retaliação e o fortalecimento do sistema de proteção do país. Os ataques em Moscou aconteceram na sequência de uma intensificação dos bombardeios na Ucrânia, inclusive em Kiev. Hoje, a capital ucraniana foi atingida por mísseis e drones pelo 3º dia consecutivo. Em todo o país, pelo menos 4 civis morreram nas últimas horas. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Laila Moalem, Gustavo Simon e Rafael Conkle. A edição é também do Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!